Bom, e repensando em tudo isso a partir do seu, da sua tese, né? De doutorado, você fez um livro, você escreveu um livro chamado O Peso e a Mídia. Me conta um pouco sobre o livro, sobre essa experiência sua. E queria que você relatasse pra gente, já que também esse é um programa muito sobre o feminino, a gente olha muito para as questões também femininas. Claro que na gordofobia você está falando sobre corpos e corpos masculinos e femininos, porém eu queria entender com você essa diferença também que pode acontecer ou não, aí me conta, dentro da gordofobia, sobre mulheres e homens, corpos masculinos, femininos, e também a questão da infância, o seu olhar para como acontece a gordofobia na infância.
Tá. O livro, né, ele foi publicado em março do ano passado pela editora Alameda, a partir da tese que eu defendi em 2019, né, O Peso e a Mídia. É uma tese na área da comunicação, e eu acho que eu vou responder as três perguntas numa toada só.
Maravilhoso, Gilson.
Passa por todas essas questões, né? Se vocês acharem que falta alguma coisa, eu complemento depois.
Maravilha.
Mas é uma tese na área da comunicação, eu sou jornalista, né? Trabalho com comunicação dos grupos marginalizados, comunicação e mídia radical. Então, esses sempre foram meus objetos de pesquisa. No doutorado, eu estava encaminhando, né, para ir para alguma coisa nesse sentido, mas eu estava com uma dificuldade. As questões identitárias elas já estavam ecoando. Eu estava com dificuldade em localizar um objeto, né, alguma coisa assim. E aí foi numa conversa informal com o meu orientador, na verdade, que a gente começou a discutir sobre autoestima. Enfim, ele é terapeuta. Então, assim, o meu orientador só... A gente vê na academia um pouco dessa relação conflituosa, mas eu tive um pai, um terapeuta, um amigo, né, e um orientador, tudo junto. Então, tenho que agradecer muito. E aí, eu comecei a desenvolver meu projeto até que eu me inscrevi para uma bolsa e eu fui para Portugal, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, para fazer o meu doutorado sanduíche lá. Então, eu fiz uma parte do meu doutorado, eu fiz em Portugal, num núcleo de pesquisas das epistemologias do Sul, do Boaventura Souza Santos, com a professora Tereza Cunha, que é das ecologias feministas dos saberes. Então, tem um pouco dessa questão. E eu falava para ela, professora, mas eu preciso, né, ter aí esse distanciamento, essa objetividade. Ela falou assim, não, muito pelo contrário. Você vai trazer essa sua experiência para a pesquisa e essa sua experiência vai balizar você, vai ajudar você a escolher os outros métodos e as outras formas de análise. Então, muito, muito motivada por ela, eu comecei a pesquisar sobre o método autoetnográfico. Então, em que você não apenas tem um objeto, mas você também é objeto da sua análise, porque o fenômeno está se manifestando em você. E no caso, como a gente não tinha nenhuma pesquisa, não tinha nenhuma referência, eu não tinha nenhuma história que eu pudesse colocar ali, mas eu tinha a minha história, que eu tinha vivido, que eu tinha passado, que eu tinha experimentado. E aí eu escrevi, né, tipo, em um determinado período, essa minha história sofrendo, né, como não sofrendo gordofobia, mas não quero colocar dessa forma, com a gordofobia me atravessando desde criança. E aí a parte da infância, né, que é onde quando a gente tem menos mecanismos de defesa, menos condições de perceber o que está acontecendo ao nosso redor e que a gente está construindo a nossa própria imagem a partir da imagem que a gente vê do outro e a partir do que o outro fala para a gente. Então, a nossa autoimagem sendo construída a partir do outro. E foi nessa, por exemplo, que eu, que sempre quis dançar, ser bailarina, né, e adorava, queria ser Paquita, né, quando eu era criança... Eu vivia dançando, e aí teve um dia que eu tava dançando na sala e tava passando um desenho animado na televisão, que era o Fantasia, né, da Disney, que tem aqueles, uma animação clássica, e que tinha os hipopótamos dançantes, né, que fazia dançar as horas. E um tio meu entrou na sala, apontou para a TV e falou assim: ó, você ali, dançando.
Que
Eu tinha 6 anos,
crueldade.
né? Então, e tipo, aí foi a primeira vez que eu falei: bom, eu não sou Paquita, né? A minha referência positiva eu não tenho. E essa é uma referência que talvez não seja negativa, mas que autoriza, tipo, qualquer pessoa vir falar sobre o meu corpo. E se interferir e tirar sarro, e que é uma violência.
Sem dúvida.
E eu cresci com isso, sem poder falar. E não é porque ninguém queria me ouvir, é porque, tipo, isso não era discutido.
Sim. Agnes, como a gente, eu vou falar agora de um assunto muito sério, é uma ferida, e aí acho que é bom reforçar que o que a gente vai falar agora é um aviso de gatilho. Para quem não está preparada, por favor, abaixe o volume. Quem quiser, estiver pronta, vamos seguir. Somos, além de tudo, um programa feminino. Então, eu queria discutir um pouco com você, que você colocasse um pouco aqui a sua opinião, e não só a sua opinião, mas discutisse sobre essa, que é um crime de fato, é uma violência, uma outra violência, que é a erotização de um corpo gordo. A forma como o homem, dentro de um fetichismo, trata isso.
As minhas relações, né? E aí, isso também faz parte da pesquisa. Como eu trago a minha história, né? Eu preciso deixar também. Eu sou uma mulher branca, né? Cis, tenho 37 anos hoje, e, enfim. Cresci na região sudeste, São Paulo, né, no interior de São Paulo, e porque esses marcadores eles interferem também, porque eles diferenciam a experiência. Ao mesmo tempo, conforme eu fui narrando e participando de eventos, isso foi uma coisa importante, porque também estimulada lá pela minha supervisora em Portugal, eu coloquei essa pesquisa na internet. Então, comecei a gravar vídeos e colocar as coisas no Instagram. Conforme eu ia contando, as pessoas iam voltando e falando para mim, falando assim: ah, eu também vivi isso, eu também passei por isso, eu também tive essa experiência, eu também fui comparada com tal personagem, também me chamavam de tal personagem, né? Isso também sempre, sempre existiu. E um relato comum é esse relato dos afetos, né? Do quanto as pessoas querem se relacionar com as mulheres gordas, com os homens, né? Nessa relação cis-heteronormativa, então por isso que eu falei dos marcadores, porque eu tô falando da relação cis-heteronormativa, né? Então, do quanto os homens querem se relacionar com as mulheres gordas, mas do quanto eles não querem assumir que estão se relacionando com as mulheres gordas, né? Porque ele vai ser visto como menos homem, né? Se ele tiver com uma mulher desobediente. Então, né, porque a mulher obediente é a mulher troféu, então a mulher troféu é a mulher do patriarcado, a mulher gorda não. Então, a mulher gorda, ela passa por uma carência de afeto, que faz com que ela se submeta a situações, das mais violentas no que diz respeito a isso, né? Eu ainda não cheguei no fetiche, eu estou falando
Claro.
a princípio dessa questão dos afetos. Eu sempre fui a pessoa com quem os caras saíam escondido, né? Esse é o nosso segredinho, ninguém pode saber, né? Isso não, isso fica aqui. E para sair escondido com os caras, você, em que lugares que isso acontece, né? Para onde esse cara vai te levar?
Sim.
E uma vez que você está num lugar que é escondido, o que ele vai fazer com você, né? Às vezes você não tá a fim de fazer alguma coisa, você não tá a fim, mas você se submete àquilo porque é o mínimo de contato físico, de carinho, de afeto que você vai ter. E depois o cara vai te deixar em qualquer lugar e vai seguir a vida e você vai viver com aquela situação. Isso a gente fala de situações de abuso, né? A gente está falando de situações de não negociar, por exemplo, não ser negociável o uso do preservativo, por exemplo. Então, eu já estou saindo com você, estou fazendo um favor de estar aqui com você. Então, eu não vou usar camisinha, né? Uhum. E aí, inclusive, tem outros estudos que trazem essa relação de que as mulheres gordas, aí fala, ah, então, tá vendo? A obesidade leva as ISTs, uhum, né? Mas não, a mulher gorda não consegue nem negociar o uso de um preservativo, porque senão ela não transa, também tem essa, né? Senão ninguém, o cara vai ficar com ela. Ela se mantém em relações abusivas, porque quem mais é querer, porque isso também é construído, né? Eu ouvi, eu pessoalmente, eu sei que os homens não gostam de mulheres com seu corpo, mas eu não ligo, uhum, né? Ou seja, tipo, nenhum outro vai querer ficar com você, eu fico, e esse cara me seguia à noite pra saber se eu tava indo pra casa, mesmo depois que a gente se despedia, ligava 3, 4 horas da manhã pra saber se eu tava em casa, uhum, né? Então, é algo, né, que coloca, esse preconceito coloca a mulher gorda nessas situações. E é nesse contexto dessas situações que é tão proibido que chega a ser fetichizado. Uhum. Então, eu gosto de gordinha, né, para que você possa, então, assumir que você vai ter uma relação, você tem que colocar a mulher gorda numa outra categoria que não é de mulher. É a categoria de um fetiche, né? E aí, a gente, para além da objetificação, eu tenho fetiche. E aí a mulher gorda vira um fetiche. E aí o fetiche, ele tá num lugar que não é do afeto, não é do relacionamento. Porque tem gente que tem fetiche por balão, uhum, de vinil. Claro. E tá ótimo, okay, né? Uhum. Mas não é no lugar do afeto.
Claro. Sim.
E a mulher gorda não está nesse lugar. Então, permite-se também, né, como objeto, colocar a mulher gorda nesse lugar. Então, é muito grave, é muito violento, é muito... eu falo assim, e eu já falo sobre isso profissionalmente, já tenho tempo, mas não deixa de determinados momentos emocionar, sim, e doer, porque
sem dúvida.
Relatos que eu recebo, né? Além das coisas que eu vivi, os relatos que eu recebo são muito fortes, uhum, né? Dessas coisas acontecendo. Das situações de risco que a gordofobia nos coloca, assim, né? E se não for isso, a gente não tem. E aí a gente também é culpada, culpabilizada, né? Porque você não emagrece, ou porque você não se veste de tal jeito, ou porque você... Então, é muito cruel e é muito violento. Então, é algo que... e aí a gente fala, né, para as mulheres. E eu sempre me senti culpada. Porque depois de uma experiência de abuso, depois de uma experiência de violência, é comum que as vítimas se sintam culpadas, uhum, né?
Uhum.
Pela violência que sofreram.
Uhum.
Só que quando a gente... coloca que denunciar gordofobia é romantizar uma doença, né? Aí a gente volta.
Uhum.
É como se você não tivesse o direito de reivindicar o abuso que você sofreu, né? Se hoje a gente já entende, por exemplo, que uma violência sexual, uma importunação, tipo, a vítima, se ela tá de fio dental, pelada, de burca, ela é vítima.
Uhum.
A gordofobia, não, a gente ainda não tem, a gente ainda não tá nesse lugar, porque o corpo gordo ainda é considerado errado. Então, a pessoa continua se sentindo culpada. Mas, e eu só fui entender que a gordofobia existe numa situação, inclusive, de abuso nesse sentido, em que eu vi uma amiga sofrendo essa violência. E aí, quando eu vi, né, eu me vi no lugar dela, porque, uhum, eu já tinha vivido aquilo. E aí eu falei, gente, mas ela não fez nada de errado. Então, peraí, se ela não fez nada de errado, eu também não fiz. Sim. Se ela é vítima, eu também sou.
Uhum.
Né? E por isso que é importante a gente falar. É muito difícil.
Uhum. Sem dúvida.
É, uhum, muito difícil falar isso. Mas é importante, né? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente entende que a gente não tem culpa.
Uhum.
Gordofobia é um preconceito e quem sofre gordofobia é vítima.
Sim.
E a vítima nunca tem culpa da violência que ela sofre. Então, um primeiro passo, né, nesse processo é justamente essa desconstrução pessoal, que é difícil, a gente não faz sozinha, né, e às vezes a gente não consegue, e tá tudo bem também, né, tipo, porque eu conheço, ah, então você não pode emagrecer, você tem que ficar, eu conheço gorda que sabe que gordofobia existe, e que, tipo, quer emagrecer, porque é muito difícil.
Sim.
Então, o fato de eu falar sobre isso, de hoje eu estar bem e tal, não significa que o bagulho deixe de acontecer.
Sem dúvida.
Não significa. Eu tô aqui, né, e banco isso, não sei se é pra sempre, por enquanto isso acontece, mas pode ser que chegue uma hora que, pô, não muda, sabe? Não muda, e a gente, né, por esses espaços como esses são importantes, e a gente precisa falar sobre isso.
Meu Deus do céu, muito obrigada pela troca, Agnes.
Agnes, foi um prazer te receber, foi uma conversa super esclarecedora, a gente te agradece aí muitíssimo.
Vontade de... Sinta-se abraçada, mas com aquele abraço de sororidade, sabe? Aquele abraço que é só nosso. Então, obrigada por essa troca. Que incrível que foi.
Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço, né? Agradeço pelo espaço, pela paciência em ouvir, né? E por colocar isso no ar pra gente, né, expandir barreiras nessa discussão. É muito importante.
Entre aspas.
Oi, meu nome é Joaquino. Eu sou publicitária, eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. E há uns 6 anos, mais ou menos, que eu acabei me colocando como uma comunicadora da autoestima. Eu me apropriei desse lugar depois que eu fiz uma campanha publicitária que teve bastante repercussão. Apesar de eu ser publicitária, nessa campanha eu estava como mulher, como um corpo ali sendo representado. Na época, essa plataforma me foi dada por um marcador social que não me define, mas que a sociedade usa para me limitar, que é eu sou uma mulher gorda. Esse marcador deveria ser lido só como uma característica física, mas a verdade é que, como a maioria das nossas questões sociais, a gordofobia é sim estrutural. Ela está nos espaços físicos que excluem os corpos maiores, na medicina, porque sim, muitos médicos reduzem estes corpos a corpos doentes antes mesmo de fazer uma análise da sua individualidade, e a gente já sabe há um tempo que um cálculo simples como o IMC não pode e não deveria ser o único índice de avaliação da saúde de uma pessoa. Mas eu, como mulher, acabo percebendo o quanto a gordofobia se alia ao machismo para enclausurar mulheres num mix entre pressão estética e gordofobia, porque uma coisa leva a outra. E aí, enquanto a gente vive em uma sociedade que tem ojeriza de pessoas gordas, e enquanto a gente mantiver essa estrutura que diz que o valor da mulher está na sua beleza, a gente vai continuar tendo mulheres que fazem de tudo para se encaixar em um padrão. E o padrão é branco, é cis, não tem deficiência e é magro. A pressão estética, ela tá para todo mundo, porque a gente está inserido numa sociedade gordofóbica e eugenista. Mas a gordofobia é diferente da pressão estética, porque uma fala sobre essa imposição de um padrão e a outra fala da exclusão e da rejeição a corpos gordos. Então, eles vão ser lidos como preguiçosos em uma entrevista de emprego, como não desejados nas relações, seja de amizade, seja de relações afetivas. Eles vão ser lidos como um estorvo, como um corpo que não cabe, que não serve, que não se veste. São muitos códigos sendo repetidos o tempo todo, em todos os lugares, dizendo que não somos bem-vindos e que a gente precisa mudar. Eu costumo dizer que a gordofobia é um preconceito normalizado pela sociedade. Ele é aceito, porque ele tem sempre como pano de fundo a desculpa de que a pessoa se importa com você. E aí, a violência da fala dela, segundo ela, está ligada à preocupação com a sua saúde. Então, você envelopa isso num falso cuidado. Mas a verdade é que os comentários sobre o corpo do outro normalmente falam mais sobre os seus medos e as suas inseguranças do que sobre as suas preocupações. E mesmo que um corpo gordo esteja doente, seja por qualquer motivo que seja, não é o excluindo ou julgando que ele vai ser curado. Enquanto a gordofobia continuar excluindo pessoas gordas de lugares de afeto, de escuta, de pertencimento e até mesmo de cura, a gente vai continuar adoecendo emocionalmente as pessoas. A gente já melhorou um pouco. Eu tô aqui para contar e para repetir a minha experiência, a minha vivência. A gente está aqui falando sobre o tema em um espaço que alcança diversas pessoas, mas para a gente ver mudanças acontecendo de verdade, e a gente já está bastante atrasado, a gente precisa cobrar respeito e acesso aos espaços públicos para as pessoas gordas. Espaços que vão desde o transporte público até uma academia. Os espaços de prática esportiva, por exemplo, são extremamente gordofóbicos. Se eu não tenho roupa para malhar que me sirva, se eu chego na academia e eu sou tratada com desdém, com desrespeito, se um aparelho não comporta o meu corpo, eu não vou estar nesse lugar, porque claramente eu não sou bem-vinda. E mais do que cobrar as mudanças estruturais que são necessárias, a gente precisa se cobrar sobre que tipo de pessoa a gente quer ser. A que julga, ou a que escuta, a que acolhe, a que apoia. Tem uma coisa muito pouco falada, mas que existem estudos já que relacionam a obesidade na vida adulta a abusos sofridos na infância. Considerando o alto índice de crianças abusadas que a gente tem, principalmente no Brasil, e eu me incluo nisso, como é que a gente está cuidando da saúde mental dessa criança, do seu desenvolvimento? Que tipo de adulto ela vai se tornar? Uma pessoa segura, que se ama e que tem confiança e que enfrenta o mundo de peito aberto, vai atrás dos seus sonhos, ou uma pessoa que desconfia de todo mundo, que se culpa, se pune e principalmente que acredita que ela não é digna de amor. Daí, falando de amor, eu acho que o primeiro passo para mudanças dos nossos preconceitos, sejam eles quais forem, é a gente se olhar com mais amor. E daí, por consequência, a gente começa a exercitar também esse olhar amoroso para a complexidade de outros corpos e de outras vivências.
Encerramos mais uma semana, Paty. Mas ainda temos a nossa música, né?
Ah, o que é de praxe, né? O gostoso de fazer esse programa é escutar a música do final, que sempre tem sempre muito a ver com o tema que
ela
gente escolhe.
Sempre quer dizer alguma coisa. E também sempre tem uma representação feminina. E dessa vez ela é bem feminina, né?
Ela se transveste.
Transveste.
Se transveste.
É. E é pra gente já é mais do que válido, né?
Exatamente. Então, com vocês, Glória Groove, Bonequinha.
Até semana que vem, Paty.
Até semana que vem, sempre às quintas ao meio-dia.
Glória Groove, Lady Left, put seu beat em volta. E a bonequinha tá cheia de graça. Sua bonequinha, minha escova, meu gloss, meu V3 e meu deschavador. Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci. Olha meu Gucci, essa boneca não faz cuti-cuti. Só sacanagem, esse é meu mood. Se apaixona, mas não se ilude. E desce com o balão na mão. A boneca é zica. Joga esse bundão no chão. Sobe sem que quica. Ela só quer um copão bem gelado e dois tragos pra vir embrasar. Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar. Vai! E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela esculacha. A bonequinha tá fora da caixa.
A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile, no copo, ela desce, ela sobe. Maluca vai se apaixonar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile, no copo, ela desce, ela sobe. Maluca vai se apaixonar.
Olha lá, seu namorado vem pra cima que nem urubu. Ele quer saber se a bonequinha quer dar um pião na garupa de uma R1. Não se emociona, não sou tua ex, aquela vacilona. Tipo a Megan, eu sou cavalona. Toma. Hoje tu veja a lona. E desce com o balão na mão. A boneca é zica. Joga esse bundão no chão. Sobe sem que quica. Ela só quer um copão bem gelado e dois tragos pra vir embrasar. Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar.
Vai!
E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela escuta.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.